Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o meu primeiro registro da tarde de hoje o faço com profunda tristeza, senador Paulo Paim. Soube que Vossa Excelência também já se referiu, como também o senador Vital do Rego, ao falecimento do governador Marcelo Deda. Todos aqui sabem da minha origem sergipana, meus pais são de Sergipe, nós mantemos ainda um profundo vínculo com o estado de Sergipe e, portanto, o falecimento de Marcelo Deda nos toca profundamente. Marcelo Deda foi um político com P maiúsculo, foi um político que soube aliar uma grande capacidade de diálogo, uma grande capacidade de formulação e uma grande capacidade de execução. Mas também era um grande orador, talvez um dos maiores oradores dessa geração. Aliás, eu não tenho dúvida de que Marcelo Deda foi um dos políticos mais brilhantes dessa nova geração de políticos. Logo cedo, ingressou no Partido dos Trabalhadores, se elegeu pelo Partido dos Trabalhadores, contando sempre com a militância de Sergipe. Foi um excelente prefeito que modificou completamente a cidade de Aracaju e vinha sendo um governador tanto reconhecido pela população do estado que recentemente, na última eleição, foi reeleito. Eu sempre digo, senador Paulo Paim, as pessoas que têm ido ao estado de Sergipe, especialmente a Aracaju, têm ficado muito impressionados como a cidade melhorou, como é uma cidade bonita, como é uma cidade bem cuidada. E sem tirar o mérito de prefeitos anteriores e prefeitos posteriores a Marcelo Deda, mas é importante registrar que Aracaju mudou de forma substantiva a partir da gestão de Marcelo Deda. Perde Sergipe, perde o Brasil, e perde o Partido dos Trabalhadores, e perde todos nós que lutamos por um país justo, solidário, generoso. Marcelo Deda era um político correto, um político honesto, um político competente e um político que, embora tenha galgado cargos muito importantes, até o maior do seu estado, como governador, nunca perdeu a sua simplicidade, a sua proximidade com a população. Eu me lembro, e isso me marcou profundamente, que num desses pré-cajus, eu estava em Aracaju de férias, que é um evento que antecede o carnaval em Aracaju, Deda, como governador, ele se misturou àquela multidão sem segurança, como um aracajuano, como um sergipano que estava ali extravasando a sua alegria. Eu quero aqui cumprimentar a sua esposa, trazer nossa solidariedade, nossas condolências à sua esposa Eliane Aquino, a seus 5 filhos, aos seus amigos e a todos que tiveram o prazer de conviver com Marcelo Deda, que era, além de todas essas qualidades, era um bom amigo, um bom companheiro, uma pessoa extremamente aprazível e extremamente agradável. Tenho certeza que falo em nome de todos os militantes do Partido Socialista Brasileiro, nosso senador Antônio Carlos Valadares, que deve estar nesse momento em Sergipe, era um grande amigo, um grande companheiro, um grande aliado de Marcelo Deda, e o nosso presidente, governador Eduardo Campos, tinha em Marcelo Deda, em sua esposa Eliane, ele e Renata, tinham como dois grandes e queridos amigos, como um grande interlocutor sobre as questões que afligem o Brasil, que lhe afligem o Nordeste. Portanto, Marcelo Deda se foi, mas deixa conosco o seu compromisso, o seu exemplo de compromisso na construção de um Brasil melhor. Quero aqui também, senador Paulo Paim, registrar que amanhã, dia 3 de dezembro, será celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que representam algo em torno de um quarto da população do país, ou seja, 45,6 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Ainda que estejamos diante de grandes desafios para a garantia plena dos direitos desses brasileiros, não podemos deixar de celebrar os avanços que, apesar de tardios, fazem a diferença no Brasil, que foi um dos primeiros países a assinar a Convenção das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, ratificada pelo país em 2008. Lembro que participei ativamente desse processo, ainda como deputado federal, e na ocasião, a grande bandeira histórica levantada pelas pessoas com deficiência se referia à dignidade. Isso porque o nível de desrespeito era tão flagrante e disseminado no Brasil que o combate ainda não tinha como foco, não tinha tanto foco na autonomia, mas no direito à vida digna. Uma batalha essencialmente cultural contra uma visão arraigada que tinha deficiência como uma doença a ser curada, a ser combatida, e não como uma condição humana a ser respeitada, a ser preservada e valorizada em nossa sociedade. Foi com a Convenção Internacional que o direito à autonomia e participação passou a ser disseminado no Brasil e no mundo. Deficiência era muitas vezes tida como ineficiência, porque o princípio que prevalecia era o de que essas pessoas não seriam úteis ao desenvolvimento e, portanto, deveriam estar alijadas, quase que isoladas em sua limitação. Mas os limites ao nosso desenvolvimento são muitos, muitos mais complexos e outros do que as limitações do corpo físico, e inclui tantos e mais graves limites no campo econômico, político, social e cultural. Quando falamos em limites do outro, temos que nos perceber em nossas limitações. Muitas vezes, mais grave do que não poder escutar é não ter disposição para compreender, para perceber o outro. Mais grave do que não poder falar é não ter o espírito aberto ao diálogo, em seu sentido real de troca, de partilha de saberes. Assim como, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais grave do que não poder ver é não ter a sensibilidade de cultivar uma visão além de si, de saber enxergar como exercício do espírito e não apenas do corpo pelas lentes de uma outra visão de mundo, altruísta, solidária, agregadora. E faço essa reflexão aqui nesta tribuna porque, para falar de deficiência, qualquer que ela seja, é preciso antes entender as limitações simbolicamente enraizadas pela sociedade na relação com as pessoas com deficiência. É importante agregar valor cultural a essa discussão. O preconceito, a intolerância e toda forma de discriminação é que são, na verdade, um dos maiores limites, não só para uma sociedade inclusiva, mas para o nosso desenvolvimento. Estamos falando de 45 milhões de brasileiros e brasileiras, de pessoas que podem e têm muito a contribuir para o pensar e fazer cultural no país, e também para o crescimento econômico, o crescimento social, para o desenvolvimento da nação. Estamos falando de eficiência. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se antes a bandeira, o discurso inclusivo para pessoas com deficiência, se restringia à garantia do direito à proteção integral e à vida digna, hoje ele se fortalece pela garantia de uma vida participativa, pelo desenvolvimento da autonomia, da independência e da emancipação pessoal e social desses cidadãos. A Convenção Internacional de 2008 foi um marco nesse sentido, porque ali cessou essa mudança jurídica, mas também simbólica, sendo o primeiro tratado de direitos humanos pactuado nesse século XXI. E no caso do Brasil, com status constitucional. Após 4 anos de sua ratificação no Brasil, Podemos sentir mais os seus avanços no último ano, com a instituição do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limites, lançado em novembro de 2011 pelo governo federal, com previsão de investimentos de 7,6 bilhões até 2014 de reais. O programa já apresenta importantes conquistas nesses primeiros anos de implementação, com ações na área de acessibilidade, assistência social, trabalho, saúde e educação, que incluem escolas equipadas com recursos multifuncionais, ampliação do transporte escolar acessível e da formação de educadores em linguagem de Libras, dentre outros avanços. Hoje, o Brasil já discute a implantação de escolas bilíngues para surdos, que é lei aprovada pelo Congresso. O Plano Viver Sem Limites também, aos poucos, muda o Brasil em termos de acessibilidade arquitetônica, com calçadas, espaços públicos, espaços de lazer, acesso à escola, ao trabalho e à formação profissional. Embora devamos reconhecer, há muito, 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 muito que avançar entre o que está na lei e a prática, entre as intenções e os efetivos gestos para garantir a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência nesse país. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff vai promulgar decreto que permite que as pessoas com deficiência possam se aposentar mais cedo. O decreto regulamenta a Lei Complementar número 142 de 2013, aprovada pelo Congresso Nacional, que trata da aposentadoria concedida a pessoas com deficiência filiadas ao Regime Geral da Previdência Social, fixando condições diferenciadas para a concessão de aposentadorias por idade e por tempo de contribuição aos segurados. Não se trata de um novo benefício, mas sim de atender a uma demanda histórica dos movimentos sociais ao reconhecer esse direito das pessoas com deficiência, respaldado no princípio da igualdade. Também quero destacar aqui algumas propostas legislativas em tramitação aqui no Congresso, que merecem apoio especial de nós, parlamentares. O PLS 250 de 2005, projeto de lei complementar, define critérios especiais para a concessão de aposentadorias aos servidores públicos com deficiência. Atualmente, aguarda pauta para discussão aqui no plenário. Tendo que este é o momento adequado, o momento que vamos celebrar esta data, de apreciarmos essa matéria no plenário do Senado Federal. Também me refiro à importância da Câmara dos Deputados apreciar e aprovar a Lei Geral dos Concursos, que regulamenta a realização de concursos em âmbito federal. Tive a honra de ser o relator desta matéria e, atendendo à reivindicação dos movimentos das pessoas com deficiência, de ampliar o mínimo de 5 para 10% o número mínimo de vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência nos concursos públicos federais. Também ali definimos que os editais deverão ser distribuídos em língua brasileira de sinais e os surdos terão também o direito de realizar as suas provas em Libras. Também quero fazer um apelo especial pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 347 de 2009, hoje em tramitação na Câmara dos Deputados, mas que chegará em breve nesta casa para discussão. A proposta garante acesso à educação especializada para pessoas com deficiência, sem imposição de limites de faixa etária e nível de instrução, preferencialmente na rede regular de ensino. Também lembro que estamos, neste momento, debatendo o Plano Nacional de Educação. E um dos momentos mais bonitos e mais participativos dessa discussão foi exatamente no momento de debate sobre a meta número 4, em que tivemos uma ampla mobilização das pessoas com deficiência em todo o Brasil, que vieram aqui para defender os seus direitos. O direito de ter uma escola inclusiva, mas também o direito de ter acesso às APAES e aos centros de ensino especial, entendendo que todos nós somos favoráveis ao ensino inclusivo, mas temos a percepção que nem todas as escolas estão preparadas para receber todas as pessoas com todos os tipos de deficiência hoje existentes. e, portanto, precisamos trabalhar no sentido de fortalecer o ensino inclusivo, mas sem retirar e sem deixar de reconhecer o papel das APAES e dos centros de ensino especial. Tivemos um momento marcante neste debate, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quando o presidente da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda, e a vice-presidente, senadora Ana Amélia, meu convite, visitaram um centro de ensino especial aqui no Distrito Federal, podendo conhecer a situação, as dificuldades e as peculiaridades de um centro de ensino especial e a necessidade de convivência com as escolas inclusivas. Tivemos aqui na capital um problema, por fim quero, um problema que vem sendo tratado nessa PEC 347, quando o Conselho Regional de Educação do DF proibiu o acesso de alunos com mais de 21 anos ao ensino especial. Depois da mobilização das famílias dos alunos, dos profissionais de ensino e da sociedade, o governo do Distrito Federal voltou atrás na sua decisão. Um exemplo concreto do quanto é preciso avançar, não só em política, mas em consciência e sensibilidade. Na educação, crianças com deficiências representam um terço de todas as crianças fora da escola do Brasil. Mas o que é preciso se compreender é que a escola inclusiva é também a saída para a crise do ensino brasileiro. Teremos adultos diferentes quando crianças puderem conhecer e ver de perto quanto é possível crescer, aprender e se renovar diante das limitações e, principalmente, o que deve ser realmente valorizado na vida. Também gostaria de destacar como desafio estratégico o desenvolvimento de novas tecnologias assistivas. Só assim poderemos construir, de fato, sociedades de conhecimento inclusivas, com tecnologias que podem, muito, melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências, ao oferecer melhor acesso à informação e ao conhecimento, à educação e à saúde, assim como ao emprego. Tenho muita honra, senador Paim, de como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, de ter lançado, salvo engano, o primeiro edital via FINEP para o desenvolvimento de tecnologias, para o financiamento de tecnologias assistivas no nosso país. Eram essas as considerações que gostaria de fazer hoje, senhor presidente, senador Paulo Paim, que tem um histórico de luta em defesa das pessoas com deficiência. Os limites não estão definidos pela condição de cada pessoa, mas pela cultura que dá sentido à vida em sociedade. Avançamos para um novo paradigma, que ainda precisa ser processado, não só em políticas, mas em práticas cotidianas. Ao incluir as pessoas com deficiência, não estamos apenas ajudando essas pessoas, mas a todos os cidadãos brasileiros a compreender, a lidar e, principalmente, a aprender com a diferença. Por fim, quero mais uma vez aqui apelar ao Senado para que possa tomar as providências administrativas no sentido que possamos ter, muito rapidamente, o Senado totalmente acessível às pessoas com deficiência. Tenho cobrado, por exemplo, a interpretação em língua brasileira de sinais de nossas reuniões nas comissões e no plenário. O presidente do Senado comunicou também que a guarda está cobrando da direção dessa casa, da diretoria administrativa, providências para que muito em breve nós tenhamos o Senado completamente acessível às pessoas com deficiência, seja pela interpretação em língua brasileira de sinais, e defendemos que esses intérpretes estejam em todas as portarias, estejam nas comissões, estejam no plenário, como também na televisão, na TV Senado, para que todos os surdos possam acompanhar os debates no Senado. E outras providências do ponto de vista da acessibilidade. Está aqui um exemplo da cultura brasileira que precisa ser transformada. Aqui, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, não consegue subir a essa tribuna porque não há acesso às pessoas com deficiência. Essa é uma mudança de paradigma que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pelo Brasil com status constitucional, nos impõe para que efetivamente, tanto nas ações, nos gestos, como nas construções, como na mobilidade urbana, como nos hospitais, nas escolas, em todos os ambientes deste país estejam adaptados à acessibilidade e possam garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Era esse o registro, senhor presidente, senador Paulo Paim, que gostaria de fazer na tarde de hoje.